estou sentindo, estou captando energias vindo deste lado da tela. Nossa, são muitas sensações! Você descobriu que tem dinheirofobia? Mais grave do que você imaginava? Calma, estou me conectando. Eita, acabando o sinal. Eita! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à terceira aula. Calma, preciso me desconectar. Eita, quê? Ah, você tá com medo do que vai acontecer mais pra frente. Por que que eu pedi 12 extratos? Você ainda não pegou os extratos? É bom pegar. Eu tô captando que você não pegou os seus 12 extratos. Vai lá pegar. Isso, vai pegar enquanto eu vou desconectar aqui. Vai lá. Isso. Ufa, tava até me dando uma ansiedade, tava passando aqui. E agora, ó, pega a energia da riqueza da sua professora. Isso. Inspira a riqueza. Solta a ansiedade. Muito bem. Você sabe que trabalhar como autônomo ou autônoma exige aquela habilidade de equilibrista. Já viu aquele pessoal que passa a bola assim pelo corpo e tal? Ou aquela galera que equilibra vários pratinhos ao mesmo tempo? A gente se sente assim quando a gente é autônomo, né? A gente tem que fazer tudo ao mesmo tempo e dar conta de tudo. Mas tem uma palavrinha mágica que todo autônomo precisa para poder ter sucesso financeiro e conseguir fazer esse malabarismo funcionar a seu favor. Que palavrinha é essa, classe? Disciplina, exatamente. Talvez você ainda pense assim, ah, mas autônomos não tem como prever o futuro, não tem uma bola de cristal, não dá para ter estabilidade, ou que a sua vida tá fadada a viver o hoje e trabalhar mais para pagar as contas que vão chegar no mês que vem e rezar para ter job no mês que vem. É assim que a sua vida tem sido nos últimos anos, nos últimos meses? E todos esses pensamentos são fruto de uma deficiência que, infelizmente, quase todo mundo tem quando o assunto é planejamento financeiro. O que será que mais falta hoje para você poder controlar a sua vida financeira? Para você ter mais estabilidade? Calma aí, deixa eu conectar de novo. Isso, conecta aqui. Pega na mão da professora. Dinheiro? Não, dinheiro não vai resolver o problema. Talvez ele pode até ser um paliativo. Salário? Não. Investimento também não. Ai, que ingenuidade, gente. Não. O que te falta hoje e que vai fazer a maior diferença em toda a sua vida é clareza. E no momento em que eu te ensinar a enxergar tudo o que você precisa nesse marzão de meu Deus e ver lá longe, sem neblina, o seu barquinho vai conseguir chegar onde você quiser. A gente precisa de clareza para conseguir arrumar a bagunça que as nossas contas acabam se transformando. O seu consumo, o que é para trabalhar, o que é satisfação pessoal, o que é família, o que é negócio, o que é trabalho. Você precisa saber dividir tudo isso. O que é sobrevivência humana e o que é sobrevivência da sua empresa. O que você paga sem saber e quanto dinheiro trabalha por você hoje. Você não tem a menor ideia, acertei? Normal, tranquilo.
Mas como é que eu faço isso, Nath? Como eu tiro essa nuvem da frente da minha vida financeira?
Para começar, você precisa conhecer muito bem os seus ganhos e os custos do seu negócio. Sim, porque você é um negócio. Se você ainda não se enxerga como um negócio, isso vai mudar. E você também precisa saber direitinho quanto que custa a sua pessoa física. Vera Fischer, por exemplo.
Eu sou uma pessoa cara. Cara.
Super honesta, deusa. A deusa da honestidade. Ela sabe que é uma pessoa cara. Pelo menos ela sabe disso. E você? Sabe quanto você custa? Você sabe se você é uma pessoa cara ou se você é uma pessoa barata? Esse vai ser o nosso primeiro passo. Primeiro, você vai fazer uma selfie financeira. Isso mesmo, que é para tirar uma fotografia da sua vida financeira hoje e descobrir de que ponto a gente está partindo. Depois, a gente define as metas para você e para o seu trabalho ou para o seu negócio. E por último, a gente pensa no plano para chegar lá. Essa parte do curso, que eu dou o nome de selfie financeira sem filtros das suas finanças, precisa de muita atenção e de muita transparência, assim como Vera Fischer. Você já viu aquelas pessoas que fazem uma foto e aí colocam tanto filtro na selfie que parece até que é outra pessoa? Você já fez isso? Nunca fez uma selfie? Então se prepara, porque essa selfie que eu vou te ensinar a fazer é com uma lente das boas e que não permite o uso de filtros. A gente precisa enxergar a realidade como ela é, com ruga, espinha, mancha, ou seja, tem que enxergar o descontrole, cartão de crédito, parcela, desorganização, com tudo que vem junto. Porque só com uma base em uma análise nua e crua da sua situação atual, tanto da vida financeira pessoal, quanto dos gastos como autônomo ou dona do seu próprio negócio, é que você vai poder definir as metas e depois imaginar caminhos para fazer com que os seus objetivos se transformem em realidade. Nesse momento é muito importante ter clareza de todos os seus gastos, refletir se eles são essenciais ou não, e a partir daí, desse primeiro passo, é que a gente vai conseguir tomar decisões mais inteligentes e você vai ter mais controle sobre o seu dinheiro. E foi por isso que eu pedi lá na aula 1 para você separar os extratos dos últimos 12 meses, extratos e faturas do cartão, lembra? Agora a gente vai olhar para tudo isso com a ajuda dessa planilha maravilhosa que não vai deixar você esquecer de nenhum detalhe daqui para frente. Calma que você pode ir lá na aba de materiais extras do curso e encontrar a planilha completa para você conseguir preencher. Se por acaso você não tem acesso a um computador, você está fazendo esse curso do celular, você tem a opção de imprimir esse material e preencher à mão, ou se você também não gosta de tabelas prontas, você pode pegar lá uma folha de papel, fazer colunas e linhas e fazer do seu jeito. O mais importante é o registro, é o exercício de colocar no papel, extrair do extrato e colocar em algum lugar. Se você conseguir lançar os gastos dos últimos 3 meses e projetar os gastos que você sabe que vai ter nos próximos 6 meses, eu já vou chorar de emoção. Calma, não precisa colocar no papel os últimos 12 meses. Já já você vai descobrir por que eu pedi para você pegar os extratos dos últimos 12 meses. Mas para lançar na planilha, o ideal é que você coloque os últimos 3 meses e já projete os gastos que você sabe que vai ter pelos próximos 6 meses. Vamos fazer isso juntos, tá? Importante, a gente vai começar essa selfie financeira pela vida pessoal, ou seja, você pessoa física. Então, vamos olhar só para os gastos que não têm relacionamento direto com o negócio, com o seu trabalho. Por exemplo, se você comprou um micro-ondas para sua casa, para esquentar o jantar, esse gasto é da pessoa física. Mas se você comprou uma cafeteira elétrica para o seu escritório, é pessoa jurídica. Se você vai a um restaurante uma vez por semana com a sua família, é um gasto de quem? Da pessoa física. Mas e se você leva um cliente para almoçar ou come na rua entre um cliente e outro? É um gasto de quem? Da pessoa jurídica. Porque se você não estivesse trabalhando, você não teria aquele gasto. Nesse momento é super importante você ter acesso às faturas impressas, faturas e extratos. Cartão de crédito, comprovante de pagamento, extrato da pessoa física e pessoa jurídica. As anotações de gastos cotidianos, caso você já faça, que é super importante, interessante. E aí sim, estamos prontos para a selfie lente da verdade. No caso da fatura do cartão de crédito, presta atenção! É importante você lançar gasto por gasto. Tem muita gente que eu conheço, eu faço planilha, eu olho lá na planilha, tá assim, cartão de crédito, R$3.000. Eita, mas você pagou o cartão? Não, tem compras ali dentro. Então, quando você olhar a fatura do cartão de crédito, é importante que você olhe linha a linha. O que que é lazer? Onde você gastou? Qual foi o estabelecimento? Em quantas parcelas você pagou, se você por acaso parcelou? Então, temos que colocar uma lente de aumento sobre tudo o que está ali descrito na fatura do cartão. E por quê? Porque se você coloca um valor total mensal da fatura, com tudo misturado, vai ser muito difícil saber onde é que o vazamento está acontecendo. Dica extra da professora. Agora que você está com o seu extrato em mão, grifa que fica mais fácil. Pode escolher duas canetas de cores diferentes. Então, com uma caneta amarela ou com uma caneta azul, você pode grifar todos os gastos que foram de pessoa física. E com uma caneta de outra cor, você grifa o que foi de pessoa jurídica. Tem pessoas que preferem fazer isso antes para ficar mais claro para depois passar para a planilha, mas não é obrigatório.
Mas, Nath, se eu trabalho em casa, como que eu faço? Quem paga a conta de energia elétrica? É a pessoa física ou a jurídica?
Nossa, pessoa brilhante. Olha, que orgulho que eu tenho desses alunos, viu? Excelente pergunta. Quem paga são as duas pessoas, porque ambas estão usufruindo. O que você pode fazer é pegar a conta dos últimos 3 meses, dividir por 3, e aí você vai chegar numa média, certo? E aí você divide metade para cada pessoa. Então, se na média a conta de luz dos últimos 3 meses foi de R$80, por exemplo, você lança R$40 na pessoa física, R$40 na pessoa jurídica. Isso vai te dar muito mais controle. A mesma coisa vale para água, aluguel, qualquer outro gasto que você compartilhe. Uau! Fala sério, se só isso já não te dá uma luz. Antes da gente preencher a planilha, nossa, que emoção, tem uma coisa importante que você precisa levar em consideração. Uma coisa que eu não posso deixar de te explicar é a diferença entre gastos fixos e gastos variáveis. É importante ter clareza sobre isso. Gastos variáveis ou despesas variáveis são aquelas que aumentam ou diminuem de acordo com o uso. Então, não confunda despesa variável com despesa eventual. Despesa eventual é um gasto que você prevê, mas que acontece poucas vezes ao ano, como presente de Natal, o seguro do carro, o IPTU da casa. Essas são despesas eventuais que precisam estar no seu radar e devem entrar na planilha de maneira projetada. Se você sabe que em janeiro vai ter IPVA e IPTU, já coloque em janeiro do ano que vem como despesa. E agora, voltando para despesas variáveis. Um bom exemplo da despesa variável que todo mundo acha que é uma conta fixa é a conta de luz. Por quê? A conta de luz é fixa, porque você sabe que ela vai ter todos os meses, ela vai acontecer. Mas ela tem uma característica muito mais variável, já que quanto mais você consome, mais cara ela fica. E se você aprender a poupar energia elétrica, pode ser uma excelente fonte de economia. Quer um exemplo de despesa fixa agora? Aluguel, parcela de financiamento, condomínio, essas não mudam. Não importa se você viajou 10 dias e não usou a casa naquele período, o aluguel vai ser o mesmo. Por isso, é uma despesa fixa. E só lembrando, a gente vai fazer juntos esse exercício para pessoa física e depois você sozinha vai repetir o mesmo exercício com a pessoa jurídica. A planilha tem 2 abas diferentes, para você preencher primeiro pessoa física e na outra aba depois pessoa jurídica. Se você escolheu imprimir, você vai imprimir para a pessoa física e imprimir para a pessoa jurídica e a partir de agora se enxergar como 2 pessoas no mesmo corpo. Olha que maravilha.
Mas é tudo gasto. Por que eu tenho que diferenciar um do outro?
Porque isso serve de base para você entender melhor a sua dinâmica de gastos. Além do mais, se algo é variável, isso significa que você tem influência direta sobre essa oscilação de valor mensal, seja para mais ou seja para menos. Com isso na sua cabeça, você pode tomar decisões para reduzir os gastos. Por exemplo, cortar algum item que não vai te fazer falta, reduzir o valor pago, ou seja, você liga lá e negocia, encontrar um outro fornecedor mais barato, negociar formas de pagamento, conseguir acordos mais vantajosos e assim por diante. E você vai perceber que os gastos fixos também podem ser reduzidos ou podem ser mais bem planejados. Por exemplo, você pode tomar a decisão consciente de sair de um aluguel caro para um mais em conta, repensar a quantidade de canais a cabo que você assina, negociar com a escola do seu filho algum tipo de desconto se o pagamento for antecipado. Quanto mais você sabe sobre os seus gastos, mais nítida fica essa sua selfie financeira, sem aqueles filtros enganadores. A gente deixa de ir pelo piloto automático e passa a ter mais consciência e agir mais com a nossa razão, porque aí as decisões e estratégias que você vai traçar no futuro vão ser muito mais eficientes. Viu como é importante colocar tudo isso no papel? E isso tudo, de novo, vale para sua pessoa física e jurídica. Na tela, a planilha vai preenchendo junto comigo, tá? De preferência, vai olhando e fazendo. Olha só como fica tudo separadinho por meses nas colunas. E também, ó, tem esse detalhe aqui que eu amo, que você pode e deve colocar a forma de pagamento que você está utilizando para cada item. E importante, neste primeiro momento, eu só quero que você observe o passado. São as três faturas do passado. Não quero que você lance nada para o futuro. Nós estamos fazendo a nossa selfie financeira. Lembrando que quando você faz uma selfie, você tirou uma foto do passado. Já parou para pensar nisso? Quando você fez a selfie, você fotografou um momento de um passado que acabou de acontecer? É isso que nós vamos fazer nesta selfie financeira. Então você vai olhar no retrovisor. Depois é que a gente vai projetar gastos e ganhos lá para frente. E quais são essas despesas que você vai lançar na planilha? A gente pode começar por onde quiser. Aí é você que vai decidir. Você pode começar primeiro pelos gastos fixos, traçar tudo ali. Ah, então, aluguel, quanto que você pagou? Supermercado, quanto que você pagou? Escola das crianças, se você paga a escola? Faculdade, se você faz faculdade? Você pode começar pelas despesas fixas e depois você vai para as despesas variáveis. Com alimentação, o ideal é que você saiba exatamente para onde está indo. Então, se você puder, o ideal é você colocar alimentação supermercado, quanto você gastou. Alimentação aplicativos, quanto você gastou, ok? E lembrando que alimentação para subsistência é alimentação. Mas quando você sai para jantar, quando você sai para almoçar fora, em lazer é lazer. Ou seja, se você está na rua trabalhando, é alimentação da pessoa jurídica. Agora, quando você sai de casa para se divertir, ir para o bar com seus amigos, jantar com alguém, é lazer da pessoa física. Também tem um campo aqui para saúde, plano de saúde, medicamentos, dentista. Mais abaixo, campo para gastos com o transporte. Lembrando, estamos fazendo o recorte da pessoa física. Então, ônibus, táxi, metrô, combustível e os gastos com a sua própria pessoa, vestuário, calçado, acessórios, cabeleireiro, manicure, higiene pessoal e tudo mais. O lazer vai entrar aqui também, não pode ser esquecido, cinema, teatro, shows, saídas para jantar, saídas para almoçar, que são itens de lazer e tudo mais. E aqui a gente chega numa parte da planilha que tem muita gente que esquece de colocar este pedacinho, mas que faz um mal tremendo para sua vida financeira. Pode ser pessoa física ou pode ser pessoa jurídica, que são os serviços financeiros. Sim, você já parou para olhar quanto é que o seu banco te cobra de cesta de serviços? Já parou para ver se não tem nenhuma taxinha ali escondida, um segurinho que apareceu do nada no seu extrato? A anuidade do seu cartão de crédito? Tudo isso entra aqui em serviços financeiros. E aqui mesmo, na parte de despesas, é que você vai lançar aquele boleto que é o mais importante, que é o boleto com você mesmo. Quanto é que você está investindo todos os meses pensando no seu futuro? Nada, pois isso é uma despesa, porque você já paga tanto boleto, mas e o boleto para você? Às vezes você paga boleto para o banco, paga boleto para montadora, paga boleto daqui, e você? Onde entra nessa história? É aqui, na área de despesas, que a gente lança os investimentos, que inclusive deveria ser o primeiro boleto que você paga. A gente vai falar sobre isso mais pra frente. Agora que você já planilhou os seus gastos da pessoa física dos últimos 3 meses, chegou a hora de fazer a mesma coisa com seus gastos de pessoa jurídica. E agora, esta planilha maravilhosa, especialmente feita pra você, pode ir lá e preencher. Lembrando, tudo que vale para pessoa física também vale para pessoa jurídica. Então, se você está investindo, fazendo um caixa da sua empresa, isso entra como despesa mensal da pessoa jurídica. As duas caminham em paralelo. Relaxa, a gente vai mergulhar mais profundamente nisso tudo mais pra frente. Mas calma, não vou te deixar sozinha nesse primeiro momento para preencher a sua planilha de pessoa jurídica. Porque tem um primeiro item que entra nos gastos da planilha de pessoa jurídica, que é o seu Prolabore.
Prolabore, professora? Eu?
Sim! Você quer ter estabilidade ou não? Então, sim, tem Prolabore. Prolabore é quanto a sua empresa, ou seja, a pessoa jurídica, vai ter que te pagar todos os meses ou você vai fazer greve. Mas de quanto é esse Prolabore? Na minha metodologia para autônomos, o seu salário, ou seja, aquilo que a sua empresa é obrigada a pagar para você todos os meses, é igual ao menor valor recebido nos últimos 12 meses, descartando os meses que você não recebeu nada. Isso para quem começou há mais tempo. Ou nos últimos 6 meses, para quem é autônomo há menos tempo.
Ah, agora eu entendi por que você pediu os 12 extratos.
Isso mesmo. Pega na mão da sua professora e confia. Então, pega os extratos e olha lá. Quanto foi que você recebeu no seu pior mês como autônoma nos últimos 6 meses ou nos últimos 12 meses? Importante, você pode descartar os meses que você não ganhou nada e usar como base o mês de menor valor recebido. Calma. Respira. Se esse valor que você encontrar estiver muito abaixo do seu custo de vida mensal que você já diagnosticou na planilha de pessoa física, isso é normal. E a gente também vai consertar isso nas próximas aulas. Por enquanto, só foca! Presta atenção aqui nessa professora. Vamos falar agora de recebimentos, tá? De receita. Se você recebe de vários clientes diferentes, isso vai para a parte de recebimentos, naquelas linhas de tudo que é receita. E se você recebe em dinheiro e não registrou nos últimos meses, ou seja, não tem o registro disso no extrato, lascou-se. Inclusive, receber em dinheiro vivo, espécie, é algo que eu não recomendo que você faça, porque a chance de você perder o controle é imensa. Além disso, hoje em dia já existe tanta maneira de receber dinheiro, até por aplicativo, sem pagar nada, que não tem por que você ficar recebendo em dinheiro vivo a essa altura do século XXI. Ah, importante, só valem os recebimentos que caíram naquele mês. Se você trabalhou em janeiro, mas só recebe em março, o que conta são os recebimentos que caíram no mês de janeiro. Por isso que eu pedi para você pegar o mês que você recebeu menos. É isso que você vai colocar aqui. Lembra que a gente está consertando a sua vida financeira juntos. E que é isso, essa linha de raciocínio que vai mudar o seu destino a partir de agora. Ainda aqui, na nossa planilha de pessoa jurídica, tem um campo onde você pode inserir os gastos com o contador. Tem também as guias de recolhimento de impostos, como o Simples Nacional, tem o Imposto de Renda, ou ainda mesmo a guia do MEI, aquela grana que todo MEI paga todos os meses. Tá tudo aqui, é só você completar. É importante também lançar os gastos com transporte, estacionamento, refeição, compra de insumos ou a própria fabricação dos seus produtos, se for o caso. E não esquece de incluir as despesas de internet e telefone. Sim, tem também os gastos bancários da pessoa jurídica, caso você tenha. Aliás, esse gasto poderia ser zero, porque já tem várias fintechs, que são bancos digitais, voltados para o pequeno empreendedor ou para o autônomo, que não cobram nada, não tem cesta de serviço, não cobra por transferência, nada disso, tá? Parou essa história de deixar tudo na conta física, ok? Eu quero que você tenha duas contas diferentes a partir de hoje. E se você nem sabe, nem conhece nenhum banco digital que tenha essas opções sem custo para quem está começando, para o autônomo como você, mas que oferece um bom serviço com segurança, é só entrar na nossa comunidade, que eu tenho certeza que os seus colegas já deixaram um monte de dica lá. Aliás, se você já tem um bom banco para poder contar para a galera, deixa lá que banco que você está usando, quanto que você paga de taxa, se você não paga taxa, dá aquela dica para a galera. Ah, spoiler da Nath! Essa tarefa como um todo pode levar de 30 minutos a 5 horas. Tudo depende do número de gastos, boletos, cartões que você tem em cada uma das suas pessoas, na pessoa física e na pessoa jurídica. Não vá para a próxima aula sem antes estar com essas duas planilhas preenchidas, no mínimo pelos últimos 3 meses. Ou então esse curso vai ter sido um grande desperdício. E você sabe que desperdício a sua professora não tolera. Agora que você começou a se dedicar à arte da planilha de gastos, me conta uma coisa que eu tô super curiosa. Que item estava completamente fora do seu radar? Que estava escondidinho, que você nem sabia que existia? Entra lá na comunidade e conta também, que eu quero saber. Sim, vai dar trabalho. Mas sabe o que você faz, que me ajuda bastante quando eu tenho alguma coisa muito difícil que eu não gosto de fazer, que eu preciso? Pega uma cervejinha, pega um vinhozinho, alguma coisa, coloca uma música bacana e faz desse momento uma tarefa mais prazerosa. Você vai ver que o tempo vai passar mais depressa, vai ser muito mais bacana e no fim você vai ter um excelente trabalho que vai mudar toda a sua vida a partir de agora. Beijo, boa tarefa e até a próxima aula.